Universidade Federal de Alagoas, integrante do grupo de trabalho em análises clínicas do Conselho Federal de Farmácia. E vamos falar sobre o HPV. Boa tarde, doutora Mônica.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutora?
Ok. Eu gostaria de dizer também, é um grande prazer em contribuir, né, com vocês e também para a divulgação, né, de um tema tão importante como esse que está sendo na atualidade, né?
Com certeza. Doutora, eu vou começar lhe perguntando para que os nossos ouvintes possam entender melhor o que é o HPV.
O HPV é o papiloma vírus humano. Ele é um vírus da família herpes vírus e que se multiplica tanto em tecidos secos como em tecidos úmidos, como no caso as mucosas, a pele. Tá? Então, ele pode levar à formação de simples verrugas, aquelas verrugas normais que nós temos e que não tem nenhuma consequência, até um condiloma acuminado, que também é chamado de crista de galo, e também neoplasias, que podem chegar a neoplasias malignas. Existem vários sorotipos diferentes de HPV. E esses sorotipos, eles são subdivididos em sorotipos de alto risco e baixo risco. Essa divisão é em relação justamente ao seu poder oncogênico, ou seja, a sua capacidade de estar associado ao câncer. Então, hoje já se detectaram mais de 15 sorotipos de alto risco diferentes que são associados ao câncer de colo uterino. E desses, cerca de 70% são do tipo 16 e 18. Tá? Então, já se tem na literatura, né, trabalhos científicos mostrando que 99% das lesões invasivas são por esses HPVs de alto risco. Então, assim, estudos epidemiológicos e laboratoriais, eles mostram justamente que para que aconteça uma associação mais grave entre esses vírus e essas neoplasias, é necessário normalmente uma infecção persistente.
Agora, doutor, os homens também desenvolvem doenças causadas pelo vírus HPV?
Desenvolvem as mesmas doenças que as mulheres, né? Então, o condiloma acuminado, né, que são essas verrugas que na mulher podem estar localizadas no ânus, no períneo, na vulva, no colo do útero, e no homem, no pênis, na glande, também no ânus, então da mesma forma que na mulher.
Doutora, há várias maneiras. Pois não.
E que inclusive no homem é mais fácil de ser detectado, já que o colo do útero da mulher é interno, no homem não. Então, qualquer lesão, ela é mais fácil de ser detectada no homem do que na mulher.
Agora, há várias maneiras de se fazer a prevenção das doenças geradas pelo HPV, não é, doutora? E uma delas é a
É assim.
vacinação. Eu gostaria que a senhora
Exatamente.
falasse sobre essa vacina.
Olha, essa vacina, ela tem sido muito importante, né, para a prevenção das infecções persistentes, que são justamente as infecções persistentes, né, o vírus ali por um longo período que vai se desenvolvendo mais e mais e causando essa patologia. Então, essa vacina, ela previne sobre, em relação a essa infecção persistente. É uma vacina que é considerada quadrivalente. Por quê? Porque ela é confeccionada com quatro sorotipos diferentes, que é o sorotipo 6, o 11, o 18 e o 16. Os 6 e o 11, eles são considerados de baixo risco. Mas eles estão nas vacinas, por quê? Porque eles provocam o condiloma e que são dois sorotipos mais frequentes nos condilomas. E os 16 e os 18 são os de alto risco, também mais prevalentes nas neoplasias, ou seja, nos cânceres de colo, de reto, de pênis. Então, essa vacina tem esses quatro sorotipos. Inclusive, já em ensaios clínicos, que são normalmente a fase final, né, dos testes para que se libere uma vacina no mercado, mostraram bastante eficácia, né, dessa vacina, tá? E com o tempo é que vai se mostrar mais ainda a sua eficácia, porque de qualquer forma é uma vacina ainda nova. Ela foi lançada no mercado desde 2006. Mas desde 2006, no Brasil, ela vinha sendo administrada só pelas instituições particulares. Só agora, em março passado, é que o governo fez essa campanha de vacinação, que foi bastante bem sucedida, né? Então, com meninas de 11 a 13 anos. Tá? Então, essa vacina, nos seus ensaios clínicos, mostraram boa eficácia nas pessoas de 9 a 26 anos, mas também mostrou uma eficácia bastante efetiva nas pessoas que nunca tinham tido ainda relação sexual. Foi por isso que foi escolhida essa população de 11 a 13 anos para que fosse realizada essa campanha. É uma vacina que é administrada em 3 doses. Então, é um esquema que a maioria dos países administram é a dose inicial, uma segunda dose com 2 meses e uma terceira dose com 6 meses. Isso, o que a literatura diz, é que tem uma proteção, né, que dá uma proteção de 93%. Mas existe um outro esquema, que foi o que o Brasil optou para essa campanha, e que outros países também optam por ele, que é a dose inicial, a segunda dose com 6 meses e a terceira com 5 anos. Tá? Então, essa campanha no Brasil, ela foi bem sucedida. O Brasil inteiro, que a meta era de 80%, alcançar 80%, né, das meninas entre 11 e 13 anos, conseguiu 72%. Tá? Não atingiu a meta, mas de qualquer forma foi bem sucedida. E aqui em Alagoas, atingiu sim a meta, até ultrapassou a meta, né? Então teve uma cobertura de 82%, sendo que na cidade de Maceió, 80%. Mas ainda aconteceram 30 municípios aqui de Alagoas que não chegaram, né, a atingir a meta. Agora, que como é uma vacina relativamente nova, para se verificar a sua real eficácia e segurança, é necessário um maior período, né, de observação, mas que até agora tem sido bastante acompanhado.
Maravilha. Doutora, então, realmente a campanha foi um sucesso, porque havia preocupação, né, de que muita gente estava falando, não vou vacinar minha filha, é muito jovem, isso vai ser incentivo a criança ter relação sexual mais cedo, quando na realidade, né, o que o governo estava querendo era prevenir, né, justamente exatamente. Isso, né, doutora?
Exatamente. Porque a eficácia maior é justamente naquelas que ainda não tiveram relação sexual. Uhum. Porque a vacina não é eficaz na infecção já instalada. Ela precisa realmente atuar em quem ainda não teve contato com o vírus. Então, daí a importância de cada dia mais cedo. Tanto é que o que as pesquisas mostram é uma eficácia a partir de 9 anos de idade.
Tá certo. Doutora, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil. A senhora teria mais alguma informação que gostaria de passar aos amigos que estão na escuta do programa?
Olha, o que eu gostaria também de repassar é sobre justamente a importância do diagnóstico, da prevenção realmente, né, que deve ser feito os exames periódicos, porque é um vírus que pode ser detectado através dos exames preventivos que a mulher deve fazer pelo menos uma vez ao ano, através da coprocitologia. E que quando detectado nessa coprocitologia, para ser confirmado, deve ser realizada uma coposcopia, uma biópsia. E caso realmente os casos sejam confirmados, uma técnica de biologia molecular, que aí vai sim descobrir qual é o sorotipo, para ver se é um sorotipo de alto risco, de baixo risco. E daí dá para se fazer um tratamento mais precoce, porque não é que a pessoa que tem HPV sempre vai desenvolver um câncer de colo de útero, mas todos os cânceres, praticamente, né, 99% dos cânceres de colo de útero estão associados ao HPV. Então, quanto mais precocemente se descobrir e se tratar, faz diminuir muito a incidência do câncer de colo, né, que é uma preocupação, uma das grandes preocupações do governo.
Ok. Doutora
Mônica. Então, assim, o que se recomenda é exatamente isso, a prevenção, né?
Tá certo. Doutora Mônica, então eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e eu espero contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional, tá bom?
Ok. Eu que agradeço a vocês e estou sempre à disposição quando precisarem.
Tá ok. Muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde para vocês também e para todos os ouvintes.
Obrigada.